בעזרת השם, דף י' ד' לתת ג'בצה. יסתנו דף י' ג' עמוד ב' נוברס. נקים תליה ג'בש פרסימה, נוס דו ספונצ'ינוס. כיצד מולד? נימוס דף אנטריר כפי משיל פזה מלילה. לימלו סניפיקה פגר אז ספיגס, איקברר אז ספיגס כו המון. פרה דפוי ספרר טריגו דה ספיגה פורזה עם פרוזדו סריאז או גרעונס. Porém, a questão é que, sabe, como a pessoa vai fazer melilá no Yom Tov, que não vai parecer um trabalho da semana? O Din de Hol, um trabalho que demanda muito esforço. Fala, Abaye Mishmei de Rav Yosef, Abaye falou em nome de Rav Yosef, Hada Hada. Abaye fala em nome de Rav Yosef que a pessoa pega um dedo, normalmente a pessoa pega o dedo polegar, e esfrega sobre outro dedo, o dedo indicador normalmente. Isso não é um trabalho que a pessoa faria durante a semana, é diferente e é permitido. Mesmo que é permitido preparar comida no Yom Tov, porém existe um limite de como a pessoa vai fazer isso. Então esse é o limite, para não parecer um trabalho da semana. Verav Avia Mishmei de Rav Yosef, Verav Avia entendeu diferente de Rav Yosef. Hada Atati, a pessoa pega um dedo e pode esfregar sobre dois dedos. Rav Amar fala, Rav Akivan de Meshani, Rav facilita mais Alaha. Uma vez que de qualquer forma a pessoa está diferenciando já o que ele faria durante a semana, que a pessoa pegaria na palma de sua mão, não sobre o seu dedo, e esfregaria, afino hada akulio nami. Mesmo que a pessoa pegue um dedo e esfrega sobre todos os outros dedos, também é permitido. Uma vez que a pessoa fez diferente do que ele faria normalmente. Keitzad minaper. Como a pessoa pode assoprar esses grãos ou esses cereais? Uma forma não profissional, uma forma que não seria o din de hol, um trabalho da semana. Amarav adabarava amara. Falou sabe nome de Rav. Menaper mikishre etzbeotav ulemal. Somos a primeira linha do Davi Udar. Da pessoa, ele assopra quando os cereais ou os grãos estão sobre os seus dedos. Mikishre etzbeotav. Acima das juntas do dedo. Não na palma da mão. Aí é permitido, não um trabalho que a pessoa faria dessa forma durante a semana. A pessoa colocaria sobre a palma de duas mãos cheias. Marcou a lábia ma'arava. Os sábios da terra de Israel zombaram desse ensinamento de Rav. Por quê? Que mandemeshani, uma vez que de qualquer forma a pessoa está fazendo diferente do que o normal, que seria encher duas mãos cheias e assoprar, afilo bekula yadanami. Então a pessoa pode também encher uma mão cheia. Ela maravilhazar, por isso falar abilhazar, Menaper beado achato bekol kocho. A pessoa pode encher uma mão cheia de cereais, de grãos, e assoprar com toda a sua força, separando o bom do ruim. Uma vez que a pessoa já fez diferente do que o normal, então é permitido. Começamos uma nova Mishnah, Matniti. Bet Shammai, eu vim falar Bet Shammai. Tavlim nidohim bemadoch shiletz. Fala a Mishnah com relação ao caso de Tohen. Moer no Yom Tov. Será que é permitido moer as especiarias no Yom Tov, o sal? Fala Bet Shammai. Tavlin nidohim bemador shelet. Quando a pessoa vai moer especiarias, temperos, a pessoa deve moer com um mador, com um pilão de madeira. Normalmente a pessoa usaria naquela época um pilão de pedra sobre um pote de pedra. Fala Bet Shammai, a pessoa tem que fazer um shinui, fazer diferente do que a pessoa faz de uma forma normal, então ele pega um pilão de madeira. Aí ele não está fazendo o din de hol, um trabalho da semana. Ve'amela, se a pessoa quer moer o sal, bepar. A pessoa pode pegar um pilão de pedra, mas vai ter que moer sobre um prato de barro, não um pote de pedra. O betzapadur, ou a pessoa que quer um pote de pedra, tem que usar uma colher de madeira. Com relação ao sal, ela é mais grave. Vamos ver lá na nossa agora porquê. O betileiro, me fala betileiro, tavlin nidohim bekidarkan bemador shel even. Fala betileiro, facilitando a alahá, é permitido moer o tempero, as especiarias, com um pilão de pedra, num pote de pedra. Normalmente, não precisa fazer nenhum shinui, nada diferente do que a pessoa faz normalmente. Ve'amelach bemador shel even. Se a pessoa vai moer o sal, então a pessoa tem que usar um pilão de madeira. E pode usar um pote de pedra. Com relação ao sal, ela é mais grave. Explica a nossa Gemara. De culo e alma minha. Porém, de qualquer forma, conforme todas as opiniões, melach baia shinui. Também conforme Betiler, é necessário fazer um shinui, uma mudança do modo que a pessoa faz normalmente para moer o sal. Maitama, por que o sal é mais grave do que os temperos? Ravuna e Ravchizda hadama. Ravuna e Ravchizda falaram ensinamentos. E um deles falou. Não sabemos quem falou o quê. כל הקדרות כולן צריכות מלח. מבין כי todos os cozidos precisam de sal. Vem com a cadeira de serrote tavlin, mas não todos os cozidos precisam de tempero. Então, existe uma cobrança sobre essa pessoa. Por que ele não moeu o sal da véspera do Yom Tov? Ele já sabia que ia precisar do sal. E não moeu, então ele tem que fazer com o Shinui. Uma vez que é algo que ele poderia ter feito da véspera do Yom Tov, ele tem que fazer de uma forma diferente do que ele faz durante a semana no Yom Tov. Uma vez que não tem completamente permissão de moer o sal de qualquer forma no Yom Tov, mas que ele deveria ter feito da véspera do Yom Tov, então dificultaram mais a Alahá, que ele não faça de uma forma tão profissional. Então, conforme o trilho, a pessoa pega um pilão de madeira e pode moer o sal. Porém, ele coloca o tirão de serrote tavlin, porém não todos os cozidos precisam de tempero. E a pessoa, na véspera do Yom Tov, não tem nenhuma cobrança porque ele não moeu esses temperos naquele momento, porque ele deixou os temperos para serem moídos no próprio Yom Tov. Que não sabia exatamente o que ele ia querer cozinhar no Yom Tov. Então ele pode moer os temperos normalmente no Yom Tov. Vimos já esse conceito da Bíblia anterior, que existe uma lei mais grave com relação a trabalhos que a pessoa poderia ter feito da véspera do Yom Tov e foi um pouco negligente e não fez a véspera do Yom Tov, os que me dificultaram um pouco a alahá. Com relação ao sal, a pessoa tem que moer com o shinui, com relação aos temperos não. Verrad Amar, para em outro sábio, falou Oravuna Oravrizda, porque todos os temperos perdem um pouco do gosto de um dia para o outro. Então tem um motivo para ele deixar e moer os temperos no próprio Yom Tov. O melach é não mefigat tama, porém o sal não perde o seu sabor de um dia para o outro. Então existe uma cobrança porque ele não moeu o sal da véspera de Yom Tov, então dificultaram mais a alahá. Falar na mai benai. Qual é a diferença na alahá entre esses dois motivos? Para que discutir se os dois motivos aparentemente falam a mesma coisa? Fala na Ika Benai, tem uma diferença na Alahá entre os dois motivos. Por quê? De Adam Aikderaba Elebishuli, um caso específico, que a pessoa tinha certeza o que iria cozinhar no Yom Tov, já sabia da véspera do Yom Tov. De conforme a primeira explicação que fala aqui, o sal é algo que a pessoa com certeza vai precisar no Yom Tov, e tem uma cobrança porque ele não moeu da véspera do Yom Tov. Com relação ao tempero, é a mesma coisa. Então no Yom Tov ele tem que fazer um shinui para moer esse tempero. Por isso o motivo é como segunda explicação, que o motivo que é necessário moer o sal com o shinui é porque o sal não perde o seu gosto de um dia para o outro. Aqui com relação ao tempero é a mesma coisa, mesmo que ele sabia que ele ia cozinhar já da véspera do Yom Tov, não tem nenhuma cobrança porque ele não moeu os temperos da véspera do Yom Tov, mesmo que ele já sabia que ia precisar, porque ele não quer perder o gosto do tempero. Então no Yom Tov ele não precisa fazer nenhum shinui. E na outra diferença, conforme as duas explicações, demorica, se a pessoa tem coentro. O coentro não perde o seu sabor de um dia para o outro. Então, se o motivo que é necessário moer o sal com o shinui no Yom Tov é porque o sal não perde o seu gosto, a mesma coisa com relação ao coentro, por isso, se o motivo que é necessário moer o sal com o shinui no Yom Tov é porque a pessoa com certeza vai precisar do sal, e tem uma cobrança porque não moeu da véspera do Yom Tov. Com relação ao coentro, isso não se aplica. A pessoa não sabia que ia usar o coentro da véspera do Yom Tov, para o Yom Tov, então ele pode moer o coentro sem nenhum shinui. Fala Gemara, mas a viúda amar o Shmuel. Falou a viúda em nome de Shmuel. Como nidohin, nidohin kedarkar. Fala, sabe, em nome de Shmuel, uma novidade muito grande da sugiá. É permitido moer todas as especiarias kedarkar, de forma normal, sem nenhum shinui. Vem a filo melach, mesmo o sal. Pergunta agora, vem a amat, melach vai a shinui. Falamos já na nossa Mishnah que mesmo que foi betil, ele necessário fazer um shinui para moer o sal. E Shmuel fala que não. Fala agora, ute amar que haita, porque Shmuel se entende como esse sábio da Braita. Detalhe como fala a Braita, amar Rabi Meir. Falou Rabi Meir. Lomech leku betchamayu betilel ala nidohim, shinidohim kidarkan. Beit Shammai e Beit Hillel não estão discutindo com relação a temperos, especiarias. Que é permitido moer as especiarias normalmente, diferente da nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que foi Beit Shammai necessário fazer o Shinui. E nessa Breita fala que não. O Melach e Maher é permitido também moer o sal junto com as especiarias. Num pilão de pedra, num pote de pedra é permitido. Lomech Leku Ela, em qual situação Beit Shammai e Beit Hillel estão discutindo? Leduha Bifne Atzma. Se é permitido moer o sal por si só, sozinho. Shebet Shammai Omrim fala, Bet Shammai Melach Bepach Upeetz Haparu. Quando a pessoa vai moer o sal sozinho, ou a pessoa vai pegar um pilão de pedra e moer sobre um prato, O Betsa parou uma pessoa pegar um pote de pedra e moer com uma colher de madeira. E não só isso, Letzli, somente poucas quantidades de sal para a pessoa assar carne. Quando a pessoa assa carne, precisa de pouca quantidade de sal. A valor é que dirá, não quando a pessoa vai cozinhar carne. Para cozinhar a carne, é necessário fazer melihá, salgar a carne bem para tirar o sangue. Então, falar Betchamai para moer tanta quantidade de sal assim é proibido, mesmo com o shinui. O Betilel me fala Betilel Bekol Davar. Fala Betilel, é permitido moer o sal com qualquer objeto. Pergunta Bekol Davar Salkadatar. É permitido usar qualquer objeto? É permitido pegar um martelo ou algum mukti para moer o sal? Ela ema Lekol Davar. Isso que o sábio falou, que é permitido Bekol Davar, Betilel sustenta assim. Significa Lekol Davar, moer o sal, não com um mukti. Moer o sal para qualquer uso. A pessoa pode pegar um pilão de pedra, com um pote de pedra, e mesmo moer grandes quantidades de sal para cozinhar a carne, por exemplo, é permitido. Então aqui se vê claramente, como o Shmuel disse, conforme a nossa Mishnah, existe uma marca de Beit Shammai e Beit Hillel com relação ao que shinui a pessoa tem que fazer para o tempero, e com relação ao sal, também Beit Hillel sustenta que é necessário fazer um shinui, moer o sal com um pilão de madeira, por exemplo. Porém, essa breta falou que não. A machloket Beit Shammai e Beit Hillel é só com relação ao sal, com relação aos temperos também Beit Shammai facilitaria a alahá, não precisa de um shinui, e com relação ao sal, Beit Hillel facilita a alahá, conforme essa braita, que é permitido moer o sal com qualquer objeto que não seja mukhtse, para qualquer uso, mesmo que seja para salgar a carne e para cozinhar. Amar le Rav Acha Bar Dela Leberei. Rav Acha Bar Dela falou para o seu filho que dá errado quando você vai moer o sal. Você tem que inclinar o pilão, não moer o sal com o pilão reto. Por quê? Vedo ré, você vai moer. O motivo disso é para diferenciar um pouquinho do dinderhon. Para não parecer um trabalho da semana no Yom Tov, então a pessoa faz um pequeno shinui, uma pequena mudança. Rav Sheshet chama Kal Buchna. Rav Sheshet estava fora de sua casa, estava na rua, e escutou um barulho de alguém moendo. De um pilão. Amar Rav Sheshet falou, Hai, lav mi gaved de beitayim. Com certeza esse barulho não vem da minha casa. Por quê? Vedir ma atzlu ya atzlu. Talvez estavam moendo o sal com o pilão inclinado, que seria permitido. Dechamei de rava tzalil kale. Porque ele escutou que o barulho estava muito forte. Então, quando o barulho está muito forte, significa que estão com o pilão reto, na vertical. Vedir ma tavlin havu, talvez estavam moendo temperos, e com relação a temperos, Betilu permite também moer com o pilão na vertical. Tavlin levu rimenava kalai. Fala melhor que não. Quando a pessoa moe temperos, o barulho fica mais cheio, menos agudo. Porque a pessoa vai quebrando os grãos, quando a pessoa ele moe o sal, então aquele barulho é mais raspado, mais agudo, então parecia barulho de moer sal com o pilão na vertical. E Rav Sheshet proibiu na sua casa fazer assim. Ele falou que é só permitido inclinar um pouco o pilão para moer o sal. Continuamos. Estado da Bara disse a breta. En o sim tisne. É proibido moer o trigo no formato de tisne. Tisne significa moer o trigo no mínimo 4 pedaços de trigo. Significa moer bem. É proibido moer o trigo dessa forma porque é um esforço muito grande. E é proibido se esforçar no Yom Tov. Mesmo que é permitido preparar comida, é proibido se esforçar para preparar comida no Yom Tov. Vem kochim bemarteshe. E fala, é proibido usar um moedor. Pergunta uma tarde, é uma contradição. No começo você fala que é proibido moer o trigo bem. Porém, é permitido moer o trigo não tão bem. E na continuação você fala que é proibido moer, proibido usar um moedor. Uma contradição. Aqui que a mãe você fala, Breta, mata enosin tisne. Por que é proibido moer o trigo tisne? 4 pedaços de trigo. Lefiche en kochim bamartesha. Porque é proibido usar o moedor. Pergunta na velema en kochim bamartesha. Se essa é a intenção da breta. A breta deveria falar, é proibido usar o moedor. Já saberíamos por dedução que é proibido moer o trigo, quebrando ele em 4 pedaços. Falando, itane en kochim bamartesha. Se a breta falaria que é proibido usar o moedor. Hava, mina, poderíamos pensar, hane mina bamartesha de dolá. Talvez é só com relação ao moedor ideal, um moedor grande. A Valve Martesha Ktaná, põe um moedor pequeno. Em uma chapa, talvez nos falar que é permitido. Kamashmala, essa palavra daqui não, porque para moer o trigo, tisne, quebrando em quatro pedaços, não é necessário um moedor grande. E a pessoa poderia usar um moedor pequeno, por isso falar a breta que é proibido usar um moedor, mesmo um moedor pequeno, para moer tisne. Preferindo na veata, a breta fala de vez. En cotinho martecha de dolá, é proibido moer com um moedor grande. A valcotinho martecha de taná, porém é permitido moer com um moedor pequeno. E acabamos de falar diferente disso, uma contradição. A marabai fala bai. Kitanyanami de matnita martecha de dolá tanya. Isso que a Breta fala que é proibido usar um moedor, é um moedor grande. É proibido usar um moedor grande, mesmo que a pessoa não vai realmente esmigalhar o trigo em pedaços muito pequenos. A pessoa só vai quebrar o trigo em quatro pedaços, é proibido também. Por relação a um moedor pequeno, seria permitido. Essa é uma das respostas de Abai. Ou seja, com um moedor pequeno seria permitido, com um moedor grande seria proibido. Rava Amar, Rava explica diferente, viramos a página. Lokash não é uma contradição. Halan vehaleum. Uma breta fala que é proibido usar mesmo um moedor pequeno. Uma breta fala que é permitido usar um moedor pequeno. Por que Halan vehaleum? A breta que fala que é permitido usar um moedor pequeno é para as pessoas que moram na Babilônia. Porque na Babilônia as pessoas não tinham escravos. Vehaleum, porém na terra de Israel que as pessoas tinham escravos, é proibido moer com um moedor pequeno também. Temos o receio que os escravos vão fazer pouco caso das proibições do Yom Tov e vão moer também no moedor grande. Então, é proibido moer mesmo no moedor pequeno. Para a Babilônia, que não temos esse receio, porque eles não têm escravos, é permitido moer com um moedor pequeno. O moedor pequeno não é o din de hol, não é o trabalho que a pessoa faz durante a semana, que a pessoa sim usaria um moedor grande. Fala meu acontecimento com relação a isso. Rav Papi Ikla Lebei Mar Shmuel. Rav Papi visitou a casa de Mar Shmuel. Aite Leitaisa, trouxeram para Rav Papi um mingau. Velo Akali não quis comer. Ele tinha um receio que fizeram isso de uma forma proibida. E é proibido comer uma comida que foi de uma forma proibida no Yom Tov ou no Shabbat. Pergunta Vedilo Memartesha Tana, Avdua. Talvez moeram esse mingau num moedor pequeno. Isso seria permitido? Não, ele viu que estava bem moído, em pedaços bem pequenos, e por isso precisa de um moedor grande. Talvez moeram já da véspera de Yom Tov, de uma forma permitida. Porque ele viu que a cor desse mingau estava bem clara, o mingau estava fresco. Então, ele já percebeu que fizeram de uma forma proibida e não quis comer. Veibai tem uma outra explicação que aconteceu lá. Shanebei Marshmoer, pode ser que não tinha nenhum sinal que o professor falava proibida. Nem moeram não com um moedor grande, ou talvez moeram já da véspera de Yom Tov. Para a casa de Marshmoer é diferente. Por quê? De Ikapritsuta de Avdi, porque lá os escravos não respeitam as alahot tanto. De fazer um pouco caso das alahot, então a Fab teve um receio que eles sim fizeram algo proibido, sim moeram com um moedor grande, mesmo que não moeram tão fino assim, pedaços tão pequenos. Ele teve o receio e não quis comer. Começamos uma nova Mishnah, Matnitin. Haborer kitniot beyom tov. Com relação a alahá de borer. Sabemos que borer significa separar o bom do ruim. O grão da casca ou da espiga. Como é que a pessoa vai fazer borer no Yom Tov? Separar o bom do ruim. Fala a Mishnah, haborer kitniot beyom tov. A pessoa está fazendo borer com relação a grão, separando o grão da casca. Bet Shammai, o Rim fala Bet Shammai, borer ocher veocher. A pessoa separa o bom e deixa o ruim e come o bom. Como a pessoa faria também em certas situações no Shabbat? A pessoa pode fazer borer no Shabbat, a pessoa pega o bom e deixa o ruim, quando a pessoa precisa para a sua própria refeição e não está usando um utensílio. Com relação ao Yom Tov, conforme o Bet Shammai, é a mesma coisa. O Betileiro, me fala Betileiro diferente. Borer kedarko, bereko, bekanon, o betamko. Fala Betileiro, a pessoa pode fazer borer como ele faria durante a semana, tirava as cascas e deixava o bom. Assim ele ia fazer também no Yom Tov. Berreikou com um lençol sobre o seu corpo, becanon ou com um funil, ou betamkoi ou com um prato. A pessoa pode usar esses objetos, não está fazendo uvdin dechol, algo que parece um trabalho semanal é permitido. Avalo betavla, velo benafá, velo begvará. Não pode usar nem uma tavla, que é uma tábua especial, para grandes quantidades de borer, velo benapá, ou a pessoa não pode usar também uma peneira fina, velo bekvará, uma peneira que tem buracos grandes, também é proibido, porque esses objetos são objetos que a pessoa usa para grandes quantidades, É que parece que a pessoa está fazendo boleto também para a semana e é proibido. Rabban Gamliel, ele fala Rabban Gamliel, Alf Madiach Vesholé, a pessoa pode colocar esses grãos na água, as cascas vão boiar, a pessoa tira as cascas e pode comer os grãos. Não é o Din de Chol, não parece que ele está fazendo para a semana e é permitido. Fala Gamliel, fala Breta, Amar Rabban Gamliel, falou Rabban Gamliel, Bamet Varim Amorim, quando isso se aplica, essa lacha de Betil, que a pessoa pode pegar o ruim e, tirar, e deixar o bom. Que Sha'ochel Merubé Alapsol, isso é só se tem mais bom do que ruim. Se tem mais bom do que ruim, é mais fácil pegar o ruim e deixar o bom, e nessa situação é permitido no Yom Tov. Avalapsol, Merubé Alapsol, porém se tem mais detrito, mais ruim, cascas, espigas, do que o bom, deveria colocar o Ta'ochel, o Mania Retapsol. Também Betila concorda com Bet Shemaia, a pessoa pegaria o bom e deixaria o ruim. Porque é mais fácil pegar o bom e deixar o ruim. E é permitido se esforçar à toa no Yom Tov. Também para preparar a comida. Pergunta para a psoled, Merubé, Alaoch, Mi, Ikaman, Deshari. Se tem mais psoled, mais detrito do que o bom, quem sustenta que é permitido pegar o bom nessa situação? Se tem mais detrito, mais casca, então existe aqui maioria de casca, maioria de psoled, existe Biturberov, a minoria se anula perante a maioria. Sendo assim, seria tudo considerado como detritos, como muktze, algo que a pessoa não tem como usar essas cascas no Yom Tov, e seria proibido também pegar o bom? Então como pode ser que a Rabban Gamliel fala que nessa situação a pessoa pega o bom e deixa o ruim? Fala, mas lotzricha, existe um caso necessário. De nafish betircha vezutar beshiura. Realmente tem mais bom do que ruim em volume, mas é mais difícil pegar o ruim e deixar o bom, porque as cascas são muito pedaços pequenos, então é difícil pegar esses pedaços pequenos e deixar os grãos, então a pessoa pega os grãos e deixa o ruim. Precisa fazer a coisa mais fácil no Yom Tov. Continua, Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel disse na nossa Mishnah, Af Madiach Vesholeh, a pessoa pode colocar esses grãos num balde de água e que essas cascas vão boiar e a pessoa vai tirar essas cascas. Tera fala, Braita amar Rabi Elazar Berabi Tzadok. Falou Rabi Elazar, filho de Rabi Tzadok, Kachaya min hagan shel bet Rabban Gamliel. Assim era o costume da casa de Rabban Gamliel. Sheyu mevi'in dlima le'adashim, trazia um balde cheio de lentilhas, uma tzifina lavmai, e colocavam água dentro desse balde, v'nimtza ocher lemata o ptsolet lemala. E se resulta que os grãos estão embaixo, e as cascas, os detritos estão em cima. Pergunta para Ve'atanya Ipcha, porém a Braita fala diferente, colocavam água e o que subia era os grãos, não as, o detrito. Locash não é uma contradição. Rabbe Afra, Rabbe Gili. Se tinha lá lentilhas com terra e também com feno, então a terra descia e o feno subia e os grãos ficavam no meio. Isso que acontecia. Isso é permitido no Yom Tov. Começamos um novo assunto com a nossa Mishnah. Bet Shammai, vim falar Bet Shammai. Emesh Alchim Beyom Tov Elamanot. Fala Bet Shammai com relação a uma pessoa que quer mandar presentes para outras pessoas no Yom Tov. Será que é permitido? Ou será que é proibido? Parece que a pessoa está fazendo entrega de coisas no Yom Tov ou de mercadoria. Fala Bet Shammai. Emesh Alchim Beyom Tov Elamanot. Será permitido mandar para outra pessoa no Yom Tov comidas prontas? Não comidas que a pessoa tem que preparar ainda, porque temos o receio que ele vai deixar para o dia seguinte e vai parecer que a pessoa está fazendo entregas para a semana no Yom Tov, que seria proibido. O betileiro, me fala betileiro, mexalchim beimah hayav ve'of, podemos mandar animais domésticos, selvagens, ou pássaros, que sejam kasher, animais puros, ben chayim ben shchutim, ou vivos, ou abatidos. Também é permitido mexalchim yenot shmanim, splatot vekitniot, mandar garrafas de vinho, azeite, farinha, grãos, mesmo que a pessoa tenha que preparar ainda esses alimentos, é permitido, porque a pessoa pode preparar isso no Yom Tov, não parece que está fazendo entregas para a semana. Avalot voar, mas não pode mandar espigas de cereais, porque aí tem que moer as espigas para fazer pão, e é proibido moer em grandes quantidades, então só é permitido uma testa de taná, como vimos, um moedor pequeno. Então fala Betila, é proibido mandar essas espigas, esses cereais para outras pessoas no Yom Tov. Rabi Shimon Matir Bet Voar. Rabi Shimon fala que também é permitido mandar os cereais, não sei agora por quê. Tanerav Echiel, Rabi Echiel ensinou uma braita, o Bilvat Shel Yaseno Beshura. Mesmo que falamos que a pessoa pode mandar certas coisas de presente para outras pessoas no Yom Tov, não pode mandar uma fila de pessoas entregar isso para outra pessoa. Porque aí parece que essas pessoas estão vendendo de porta em porta, uma pessoa está levando a mercadoria, a outra está fazendo a conta. Isso é proibido no Yom Tov. Tana fala Braita, Enshurap Hutamishtoshab Bneadam. Quando os Hamim falam com relação a uma fila de pessoas, se ligam três pessoas. Então é proibido mandar um presente para outra pessoa, mesmo que sejam comidas prontas, ele manda três pessoas para entregar isso. Bairabash, perguntou Rabash uma questão. Trata Gavri, trata Minimai. Qual seria a Lachá se a pessoa manda três pessoas, porém cada um tem um prato diferente? Será que parece como pessoas fazendo entrega, comércio? Ou não, uma vez que cada pessoa poderia levar um prato sozinho, eles podem ir juntos. Teiko fala, mas não temos resposta para essa pergunta, ficamos na dúvida. Uma vez que é uma dúvida com relação à proibição rabínica, aparentemente a Lachá é para facilitar essa Lachá, que é permitido. Continuamos. Rabi Shimon Matir Betuvoar. Rabi Shimon permite também mandar espigas de cereais para outros. Tana fala, Breda Rabi Shimon Matir Betuvoar. Rabi Shimon permite mandar essas espigas, que vão ritim lá sobre me rendrudiot, porque a pessoa entrega espigas de trigo. A pessoa não tem que moer esse trigo para fazer alguma comida. A pessoa pode fazer uma comida chamada nudiot, que são espigas de trigo cozidas. Seor, e a pessoa manda espigas de cevada. Litem flebem, então a pessoa pode dar para o seu animal comer. Adashim, a pessoa manda espigas de lentilha. Lá sobre me rendrudiot, a pessoa vai fazer um cozido de espigas de lentilha, que não precisa moer isso para cozinhar. Então não é considerado uma entrega para a semana, porque a pessoa tem como fazer isso no Yom Tov, então é permitido. Ficamos por aqui por hoje. No próximo dia vamos ver uma nova Mishnah. Se podemos mandar roupas para outras pessoas no Yom Tov, ou será que não? Quando a pessoa estivesse entregando entregas para a semana, será proibido? Ou será que é permitido? Não vale a pena perder o próximo dia. Amém, amém.